que seja a captação de recursos através dos projetos de captação. E eu sei que tu és uma pioneira nisso, né, Janine? Me conta um pouquinho sobre como vocês resolveram fazer essa formação.
Na verdade, a gente entende o papel super relevante das instituições sociais da área da assistência, né, para qualquer município, e também entende que muitas vezes, em função de mudanças nos quadros de pessoas das instituições, acaba se perdendo quem tinha a qualificação para encaminhamento de projetos, elaboração de projetos, captação de recursos. E justamente em função desse turnover que as entidades enfrentam, é que pensamos em qualificar mais pessoas, para que quanto mais conhecimento se tenha, muito mais fácil é a captação de recurso. E então, a Parceiros Voluntários, da qual eu sou vice-presidente de responsabilidade social aqui em Caxias, teve a ideia, como uma entidade de assessoramento, de propor um projeto de qualificação de técnicos destas instituições sociais para que eles possam interpretar um edital adequadamente, para que eles tenham instrumentalização para elaboração de projetos mais eficazes, de prestação de contas, que é importante. Quem doa gostaria de saber, né, de que forma esse recurso foi utilizado. Então, a proposição desse projeto é muito nesta linha. E nós, do Instituto Elisabetta, contribuímos na elaboração do projeto que foi feito pela Parceiros Voluntários de Porto Alegre. E
Entendi.
ele é coordenado pela Parceiros de Caxias do Sul, Núcleo Caxias do Sul.
O nome deste projeto, que tem as inscrições abertas, chama-se Fortalecimento da Teia Social, Capacitação para Entidades de Assistência Social. Ele é aberto, então, já que como ele veio, ele é do Estado, feito, executado aqui pela Parceiros de Caxias do Sul, ele é só para OSCs de Caxias do Sul ou pode ser de outros municípios?
Não, nós abrimos esta possibilidade para instituições sociais da Serra. Então, ele pega municípios de Canela, Gramado, Antônio Prado, Nova Roma, Farroupilha, Nova Prata, Veranópolis, Nova Petrópolis, Caxias, Farroupilha e Bento. E também para instituições de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas. Ele tem três capacitações. Duas serão aqui na Serra, uma já aconteceu o ano passado, a outra começa agora em março e abril aqui, e também depois no Vale dos Sinos.
Janine, deixa eu te perguntar, assim, para tornar isso mais prático, né? Porque a gente sabe que as OSCs, ou seja, as instituições que operam lá na ponta, que fazem, executam assistência social, muitas vezes não é só uma questão de turnover de quem tinha esse conhecimento e saiu, trocou, mas muitas delas sequer têm essa pessoa que saiba fazer um bom projeto ou que seja responsável pela captação. Normalmente é a pessoa que faz tudo, ela também faz projetos, né? Então, para a gente poder aproveitar melhor isso, eu queria que você desse as orientações do perfil indicado, né, para que as organizações também sociais possam se articular e enviar quem melhor vai poder usar. Porque muitas vezes, para aproveitar um projeto como esse, eles mandam, sei lá, alguém que vai depois executar uma outra tarefa muito, muito de ponta, e essa pessoa não vai ter o tempo de fazer isso, não vai ter o tempo de multiplicar dentro da sua organização. Então, como usar melhor um programa como esse?
Claro, no mundo ideal seria ter uma pessoa para este assunto, mas a gente sabe das dificuldades, né, financeiras que as organizações passam. Mas o ideal é que seja alguém da equipe técnica, assistente social, psicólogo, pedagogo, e, eventualmente, na ausência e impossibilidade desses, uma pessoa da área administrativa, porque aí ele tem muito mais condições de ficar à disposição do que é necessário da parte burocrática do projeto, mas também de conexão com empresas, de captação de recursos. Esses recursos podem vir de pessoas físicas ou jurídicas, né? De pessoas que pagam imposto de renda com declaração pelo formulário completo, podem destinar recursos para as entidades. E também empresas, logicamente, podem destinar via impostos. Então, tem que ser alguém que tenha essa disponibilidade de tempo, Um educador social, por exemplo, ele vai estar envolvido diretamente na ponta com o usuário. Então, fica muito mais difícil um educador se dedicar para esse projeto. Mas estamos oferecendo duas vagas por entidade. Já tivemos 20 instituições de Caxias que fizeram na primeira edição. E agora esperamos, inclusive dessas mesmas instituições, se mais alguém tiver interesse, estamos com as vagas abertas, né, para iniciar o curso dia 16 de março.
O curso é em
Ele é
formato presencial.
presencial, 8 horas. Ele vai acontecer sempre das 8 da manhã às 17 horas. Vai acontecer numa sala disponibilizada pela Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, a SIC. E acontece nos dias 16, 23 e 30 de março e nos dias 6 e 13 de abril.
Perfeito. Janine, uma outra dúvida, né? Sobre essa questão do curso. Quantas vagas no total? Embora você já disse que são duas por entidade, mas quantas no total são disponíveis?
Nós temos para esta turma 40 vagas disponíveis. São 100, pretendemos, né, ao todo, 120 trabalhadores, né, das organizações sociais ao longo dessa edição de três turmas, duas na Serra e uma no Vale dos Sinos.
Perfeito. Última dúvida, né? Eu vou usar um exemplo que eu conheço mais, Janine, mas, enfim, talvez tenha outros, né? Eu conheço um pouquinho mais a Associação Mão Amiga, que aqui em Caxias do Sul, tem mais de, sei lá, mais de 30 projetos atualmente. Até desconheço a quantidade, porque vai aumentando, todo o tempo vai aumentando, né? Mas lembro que tinha aí cerca de 30 projetos. Eles chamam de projetos, mas, na verdade, são programas instituídos, né? Em várias linhas, desde a infância até a pessoa idosa. E cada um desses projetos, embora seja ligado a um guarda-chuva principal, que é a Associação Mão Amiga, eles são interdependentes, às vezes com CNPJs separados. Eu sei que é um exemplo diferente, não é a realidade da maioria das OSCs no Rio Grande do Sul, a maioria é um CNPJ, né? Mas mostramos que aqui também poderá que tenha muitas, muitas dificuldades de que cada um desses projetos. Qual orientação, por exemplo, assim, porque o que eu estou querendo dizer, estou me confundindo aqui, mas o que eu quero dizer, Janine, é, por exemplo, quem trabalha em Caxias do Sul com a infância, muito possivelmente pode daqui um pouquinho maturar e criar uma rede, assim como a Associação Mão Amiga, né? E criar ali, quem sabe,
Claro.
uma espécie de expertise para a infância. Aí daí vai ter uma outra por área, por geografia. A tendência é essa, a tendência é que mais modelos ao formato da Associação Mão Amiga aconteçam para viabilizar ou profissionais, ou mão de obra, ou a geografia, ou os recursos. Ponto. É isso que eu quero dizer. Nesse sentido, como esses cursos podem ser melhor usados por essas redes que começam a se formar?
A gente colocou no quando fizemos o projeto, prevendo, a exemplo de uma amiga com vários CNPJs, que nós pudéssemos ter vagas por CNPJ, porque eventualmente, se a gente considera só mão amiga, né,
Entendi.
já vieram duas do mão amiga, acaba limitando a possibilidade de que alguém no Recanto da Compaixão, que é a área ligada ao idoso, que uma amiga atende, não entre junto com pessoas da área do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que uma amiga também tem 750 crianças no contraturno escolar. Então, nós abrimos para duas vagas por CNPJ.
Ótimo, era essa a grande dúvida, porque daqui um pouquinho, eu não sei se tu concorda comigo, né, Janine, mas a gente já conversou em outros momentos, a Janine já esteve aqui nos programas também falando sobre essa questão da rede, né? Não existe outra forma senão trabalhar em rede, né, Janine? As pessoas vão ter que começar a se organizar, além de ter profissionais capacitados para trabalhar com projetos, para fazer uma boa prestação de contas, para ter sustentabilidade financeira. Muito possivelmente, ou vai ter que criar parcerias, ou redes, ou enfim, trilhas que façam que a coisa seja viável, senão se financeiramente não se sustenta, né?
É bem complicado, porque o poder público não dá conta de atender todas as demandas da área da assistência social. E só fazendo um parêntese, quando a gente fala assistência social, não é a área que dá coisa para as pessoas, porque tem às vezes, uma confusão com assistencialismo, que é dar coisas, né? A assistência social, as instituições que atendem na área da assistência, elas seguem uma política pública para cumprir um papel que o ente público não dá conta. Por exemplo, precisa de locais onde se atenda idosos com muitas limitações e que precisem de um residencial de longa permanência. A área pública não dá conta de manter tantas instituições com esse perfil. Então, surgem algumas na área da assistência, como o Lar São Francisco, em Caxias, e o próprio Recanto da Compaixão, que vem para atender essa necessidade da comunidade. Da mesma forma, casas lares, né, e outras áreas mais de complexidade da área da assistência, que hoje tem instituições sociais que coordenam esse trabalho.
Residenciais inclusivos, né, para o pessoal ter noção de que é muito amplo, né?
É muito ampla a área da assistência social, mas presta um serviço de interesse público relevante nas comunidades. E nem sempre o poder público repassa recursos na ordem das necessidades destas instituições para manutenção. Imagina um lar, um residencial para idosos. A complexidade que é cuidar e dar conta das necessidades todas de medicamento, de fralda, de itens, né, que eles precisam e que as famílias não têm condições de fornecer, às vezes um idoso sem filhos, e que o poder público não dá conta de atender tantas necessidades. As instituições precisam fazer almoço, janta, como eu digo, né, brechó, uma série de ações para manter as suas despesas. E então, podendo acessar leis de incentivo através de projetos facilita imensamente o acesso a esses recursos. Por isso, a Parceiros Voluntários propôs esse projeto de qualificação de pessoas das instituições para que possam cada vez mais fazer projetos que consigam captar recursos e tudo mais. As instituições já fazem isso muito bem, mas, como tu disseste, tem novas que não tem uma pessoa qualificada, tem a saída de uns e entrada de outros que ainda não tem essa qualificação. Então, é uma tentativa permanente que se tem de qualificação das pessoas, né?
E uma oportunidade, né, para a rede de assistência social aqui da região, não só Caxias do Sul, a Janine já falou, os outros municípios também, são 40 vagas, 20 já foram ocupadas, ou seja, tem mais 20 que podem ser ocupadas, é uma baita oportunidade dessa formação. As inscrições vão até o dia 1º de março. Como faz a inscrição?
A inscrição pode ser feita através de um link que eu vou já encaminhar para ficar à disposição aí, das pessoas na rádio, né, que queiram acessar. E na Parceiros Voluntários, no site da Parceiros Voluntários também. E também, em caso de dúvidas com relação a alguma questão que os ouvintes tenham, podem falar diretamente com a Márcia, coordenadora da Parceiros, no 99149 8678. Esse é o telefone da Parceiros Voluntários de Caxias do Sul e fica à disposição para que as pessoas também, né, além de estar no site de vocês, o link, possam acessar no site da Parceiros ou ligando diretamente para lá para esclarecer dúvidas.
Caso tenha mais interesse do que vagas nessa demanda, qual a iniciativa? É abrir uma segunda turma para um próximo momento? É tentar fazer, quem sabe, um critério de seleção? Como é que vocês pretendem trabalhar isso?
Nesta edição, porque ele é anual, o projeto, né, ele tem proposição junto ao Prosocial para 12 meses de execução nesses dividindo, né, esse período. A primeira edição foi final do ano passado, novembro, dezembro. A segunda vai ser esta, em março e abril. E depois a gente vai ter a outra lá do Vale dos Sinos. E para o ano de 2027, se realmente tivermos bastante sucesso e uma reserva aí de interessados, a gente pode propor um segundo projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para dar conta de dar continuidade a esses cursos, né?
Perfeito. Fica aí a dica, gente. Eu também já estou colocando neste momento aqui a informação. Tem um formulário que deve ser preenchido, né? Lá pelo Forms. Eu já tenho ele, se for esse aqui, Janine, eu já estou botando no site da rádio também, que você pode ir direto ali, entra no link, já faz o preenchimento, ele vai já gerar esse interesse, ou então nas outras formas que a Janine colocou. Janine, deixa um convite para as instituições sociais. A gente sabe que tem algumas que estão um pouco mais maduras, outras um pouco menos, é normal, né? Assim também é no setor privado, assim é na vida, né? Mas convidar aquelas que talvez sejam ainda mais vulneráveis para aproveitar essa formação, né?
A gente sabe que o acesso a recursos de leis de incentivo são uma forma muito eficaz de dar conta das demandas de despesas que as instituições têm, como eu disse, que eventualmente não recebem repasses suficientes e que têm que fazer várias ações para dar conta. Então, este é um caminho muito bacana e que as instituições têm para se qualificar, para acessar esses recursos, né? Aprender como acessar da melhor forma, desde a interpretação de um edital até a elaboração do projeto, como eu disse inicialmente. Mas falando em convite, Beverly, bem rapidamente, eu gostaria de deixar um convite também agora a todos os ouvintes que compareçam nos pavilhões do Parque da Festa da Uva, que assistam a uma peça de teatro que nós estamos levando enquanto Instituto Elisabetta Randon, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, nos dois sábados agora, neste e no próximo, no dia 28 e dia 7 de março. Durante a tarde, estaremos no Parque da Festa da Uva para apresentar uma peça de teatro chamada Vida Sempre, onde o tema é educação para o trânsito. Então, é bem divertida, bem bacana, estaremos no stand da UAB, no stand da Randon Corp, durante a tarde. Das 2 até as 5 da tarde, estaremos lá e levem sua família, visitem. Essa é a maior festa da cidade, né, que atrai, pretendemos, né, que 700 mil pessoas circulem durante esta edição lá nos pavilhões. Então, a gente convida a todos que estejam presentes lá. Vamos valorizar a nossa festa maior.
Obrigada, Janine. Um abraço forte para você.